Essa é uma palavra de Jesus a respeito de tesouros, e ela fica em Mateus 6, do verso 19 até o final. Jesus diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também teu coração. A luminária do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque o odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus está falando nesse texto a respeito de tesouros, e tesouros são os nossos valores. Tesouros são aquelas coisas que consomem a nossa vida. Tesouros são as coisas que o nosso coração deseja. Então Jesus está ensinando nesse texto a respeito de que existem tesouros na terra e tesouros no céu. Os tesouros da terra podem ser roubados, podem ser enferrujados, podem ser perdidos, podem ser tomados, mas existem tesouros no céu, onde ladrões não podem roubar e onde a ferrugem não pode consumir. Então Jesus nos ensina aqui a respeito de prioridades, respeito de foco, onde deve estar o nosso foco, onde deve estar a nossa visão a respeito de acúmulo de valores, acúmulo de tesouros. E esses tesouros eles têm que ser e têm que estar no céu. E depois Jesus, na sequência, ele fala a respeito de olhos bons e olhos maus. Então, como é que a gente faz para que no nosso corpo a gente tenha luz? Para que isso aconteça, nossos olhos têm que ser bons, porque se nossos olhos forem maus, então nosso corpo vai estar em trevas. Então, a condição para poder passar das trevas para a luz é uma transformação dos nossos olhos. E os nossos olhos precisam aprender a desejar as coisas corretas. Jesus não ensina nesse texto que os nossos olhos têm que parar de desejar todas as coisas. Ele nos ensina a ter olhos para desejar as coisas certas, olhos bons, olhos que vão procurar riquezas celestiais, coisas que vão permanecer eternamente. E por isso que ele continua dizendo que só se pode servir a um único Senhor, porque você se amar dois senhores, você vai acabar odiando a um e amando ao outro. Ou seja, é impossível servir a Deus, a um Deus celestial, e também servir as riquezas da terra. É impossível servir as coisas do reino do céu e as coisas desse mundo. E então Jesus continua a partir do verso 25: Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Jesus está se referindo nesse texto a uma vida de ansiedade e preocupação. Muitas pessoas ficam preocupadas com o que comer, beber e vestir, mas Jesus está ensinando aqui a respeito de duas comparações. Ele fala a respeito das aves do céu e dos lírios do campo. Jesus ele faz uma comparação conosco e as aves do céu, e dizendo que essas aves, elas têm como se alimentar, porque o Pai Celestial tem dado alimento para essas aves, e também tem vestido os lírios do campo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: as aves não têm o que comer, os lírios do campo não têm o que vestir, por que que você está se preocupando? Por que te falta tanta fé? Por que você duvida? Por que você não tem confiado em Deus? Por que você continua perguntando, mas o que que a gente vai comer? O que que a gente vai beber? O que que a gente vai vestir? E Jesus está ensinando nesse texto que são os gentios que se preocupam com essas coisas. Esses gentios são os pagãos. São pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não conhecem as promessas do Pai. E Jesus está dizendo assim que o Pai já conhece tudo isso que a gente precisa. Então, para a gente basta uma coisa só, que não é procurar o seu próprio alimento, que não é cada um ter o seu próprio trabalho. Não, Jesus não fala sobre isso. Ele fala que a prioridade para nós é procurar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o reino do céu. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça de Deus. Isso implica para a gente duas coisas. Se a nossa busca deve ser a esse reino de Deus, isso significa que nossa prioridade tem que deixar de ser buscar o reino dos homens, buscar o reino das nações, ou o nosso próprio reino no nosso próprio trabalho, ou o nosso próprio reino dentro da nossa casa. Quer dizer, existe um governo que é um governo de Deus, um governo celestial, e é sobre esse governo que deve se concentrar todo o nosso esforço, a nossa busca, tudo que a gente tem, a nossa mente, as nossas finanças. Mas Jesus fala também a respeito da justiça, né? E não é a nossa justiça. E Jesus não quer que a gente busque a nossa justiça, ele fala a respeito da justiça de Deus. Então, que a gente venha buscar a justiça de Deus. A justiça de Deus significa aquilo que ele deseja que seja feito, aquilo que ele quer que a gente cumpra, e não a nossa maneira de executar a justiça com as nossas próprias mãos, mas buscando a justiça de Deus. A maneira dele é recompensar as pessoas que ele quiser e dele punir aqueles que ele quiser. E por isso Jesus termina dizendo para a gente não se preocupar com o dia de amanhã. Então, ele não fala para a gente não planejar o dia de amanhã, ele fala para a gente não se preocupar. Isso significa que o dia de amanhã vai trazer os seus próprios problemas. E as pessoas, elas ficam muito ocupadas com o que elas vão fazer no dia seguinte, o que elas vão fazer no mês que vem. E Jesus está falando para não se preocupar com essas coisas, porque se você realmente confia em Deus, então ele vai suprir as suas necessidades. Se você continuar colocando o reino dele em primeiro lugar, se você colocar o reino dele em primeiro lugar, ele vai reconhecer a tua fé, ele vai reconhecer o teu serviço, ele vai te recompensar com o que você precisa. Precisa, que é comer, beber e vestir. Ele não fala que ele vai te recompensar com grandes moradias, ele não fala que vai te recompensar com grandes recompensas financeiras, com grandes títulos entre os homens, mas ele diz que ele vai recompensar com o que você precisa, o que comer, beber e vestir, e que a gente venha se contentar com isso, com esse Pai que vem atender a gente em todas as nossas necessidades. Então, não se preocupa com o dia de amanhã. Coloca em primeiro lugar o reino dele e a justiça dele. Amém.